Helena Caseiro tem 43 anos, é de Leiria e está no México, na cidade de Morelia. Chegou há 10 anos, estávamos em 2011. Na mala levava outras experiências internacionais. A primeira, ainda adolescente, no Japão e depois, mais tarde, os Estados Unidos da América. Helena sempre quis ser uma portuguesa no mundo e ter experiências internacionais e uma vida como a que tem tido?
Bom, ao princípio foi por acaso, não é? Minha mãe casou com um japonês e lá tive que viver um tempo para o Japão. Mas depois ganhei aquela paixão de ser portuguesa no mundo. Eu queria era conhecer o mundo, não é? Depois tive a sorte de conhecer o meu marido, que já vivia no Alasca, e fui viver uma experiência incrível durante 3 anos. Vivi em Anchorage, adorei, mas ficou sempre aquela espinha de ir para o estrangeiro, ir para outro país. E casada com um mexicano, as únicas possibilidades depois era vir para o México.
Já vamos saber como é que acontece essa mudança para o México. Tem alguma memória daquele ano e meio que viveu no Japão? Tinha na altura 13 anos.
13 anos. As memórias que eu tenho é estar com o meu irmão, a cultura é muito diferente da nossa, não é? Os japoneses são muito, não gostam muito dos estrangeiros, entre aspas. Eles gostam de receber visitas, não gostam é que os estrangeiros estejam lá a viver. Senti assim um bocadinho de discriminação. Tinha poucos amigos, acho que só tinha uma amiga japonesa, o resto era tudo estrangeiros também. Aprendi muitas coisas, muitas experiências que eu vivi no Japão, que agora essas aprendizagens eu utilizo no dia a dia, não é? Por exemplo, eu jamais ando calçada dentro de casa. Foi uma das coisas que aprendi e até hoje faço, né? Estando no México ou estando onde quer que esteja, não uso sapatos para entrar em casa. Foi uma das coisas que eu posso dizer que tenha agarrado a cultura japonesa, foi uma dessas. Foi uma experiência engraçada, uma experiência engraçada. Gostei do Japão, mas mais para ir de visita, conhecer, mas não para viver. Acho que o Japão não é país para, na minha opinião, não é? Para viver.
10 anos mais tarde, portanto, em 2002, acontece a segunda experiência internacional. Desta vez vai para os Estados Unidos da América e já nos disse que foi uma experiência, que gostou muito. Passou lá 3 anos. Que experiência foi esta, Helena?
Bom, eu conheci o meu marido em Anchorage, não é? E depois, aquilo, por amor, a gente faz tudo, não é? Decidi viver para Anchorage um tempo. Adorei. Acho que é uma cidade lindíssima, tem muita natureza, tem muito campo. Adorei viver nos Estados Unidos. Ainda era muito novinha, não é? Trabalhei muito tempo no McDonald's, aí cresci um bocadinho, fui gerente de McDonald's durante algum tempo. Já tinha aquela coisa de querer aprender e fazer muitas coisas. Depois fiquei grávida do meu filho e decidimos ir para Portugal um tempo, né? Meu marido mexicano, eu portuguesa. Estivemos um tempo em Portugal, mas a situação foi um pouco complicada e então decidimos experimentar o México.
Estávamos em 2011, muda-se então para o México, não são só dois na altura, já tem um filho.
E decidimos vir para o México, a situação não era muito favorável, não havia trabalho na altura em Portugal, estava uma situação um pouco complicada. E então decidimos agarrar nas malas e ir para a aventura outra vez para o México.
Como é que foi a adaptação ao México, Helena?
Ui, foi um pouco complicada para mim, não é? O primeiro mês eu não queria sair à rua. Mas isto também vem um bocadinho pelas notícias que ouvimos, não é? Que o México é muito inseguro, que não se pode sair à rua e que é preciso ter muito cuidado. Então, o primeiro mês praticamente não saí à rua. Tive terapia, tive que ir a uma psicóloga, eu e o meu filho, que na altura tinha 5 anos, para conseguir adaptar-me um bocadinho ao ambiente, não é? Porque é um ambiente completamente diferente. Apesar que a cultura mexicana tem muita coisa parecida com a nossa cultura, não é? E então não é difícil, mas o primeiro mês eu confesso que sim, eu queria voltar para Portugal porque eu estava a sofrer, não é?
Ultrapassado o medo de sair de casa, ultrapassados esses receios, porque na verdade todos temos a ideia, porque ouvimos dizer que o México é um país perigoso, mas ultrapassadas essas dificuldades iniciais, como é que foi o processo de adaptação? O que é que a surpreendeu mais na cultura e na sociedade mexicana?
Olha, um episódio muito engraçado foi quando fui ao centro. Um dia o meu marido chateou-se, entre aspas, disse, não, vou-te levar ao centro de Morelia, que é lindíssimo, vamos ver um café. Ai, não, mas é que eu não quero. Tu... E então foi aí que eu comecei a sair e comecei a ver à minha volta o belo que é Morelia e o belo que é Michoacán. Em relação às pessoas são muito simpáticas, muito alegres, cheios de vida, não importa se a classe social, se são pobres, se são ricos, é uma alegria tão contagiadora, não é? Que contagia, não é? Que é incrível, nós chegamos ao centro de Morelia e, por exemplo, vemos alguns palhaços fazerem, a contarem anedotas e as pessoas à volta a rir, toda a gente bem disposta. Isso é que me fez levantar pouco a pouco essa parte do mexicano, não é? Não há aquela coisa de que, ai, não tenho dinheiro, então estou mal disposta. Não, toda a gente está sempre bem disposta. É incrível. Tem uma alegria impressionante.
10 anos depois de ter chegado, sente-se em casa? Sim. Ou há algum aspecto cultural, social, algum hábito, algum costume ao qual nunca se tenha adaptado?
Eu sinto-me em casa agora, 10 anos depois, como dizemos aqui, sinto-me mais mexicana que os próprios mexicanos. Adoro o México, adoro Michoacán, adoro a comida mexicana, não como picante, a comida mexicana não é só picante. Adoro tudo isto. E quando vou a Portugal, agora tenho ido mais vezes a Portugal, sinto que, sim, adoro o meu país, adoro visitar o meu país, ver a minha mãe, estar com a minha mãe, mas depois, 6 dias depois, 7 dias depois, já quero voltar para o México, já tenho saudades. É engraçado. Mas também tenho saudades de Portugal.
Porque esse país também já é a sua casa.
Este país já é a minha casa.
Já vamos falar das saudades do nosso país, Helena. Eu há pouco estava na dúvida se quando vai para o México ia com um filho ou dois, porque sei que tem 2 filhos. Portanto, um filho nasce em Portugal, o outro nasce no México. Há muitas diferenças neste aspecto, na forma como se vive a gravidez, como se vive a maternidade.
Olha, por incrível que pareça, a gravidez do Sebastiano parece que foi assim uma coisa de outro mundo. Do Gabriel eu sofri muito, eu tive uma gravidez muito difícil e um parto muito difícil, foi cesariana, ele teve alguns problemas. Em relação ao Sebastiano, veio de surpresa, não é? Sebastiano chegou, não, ninguém estava à espera que ele chegasse. Então foi uma gravidez super tranquila, o serviço médico muito bom. Quando foi a altura de nascer, fui assistida super bem, como portuguesa, aquilo foi muito engraçado enquanto estava-me a dar anestesia e epidural, aquelas coisas, muito simpáticos, alegres. Então, como é que se diz isto em português? Como é que se diz aquilo? Entretanto, o menino nasceu e eu nem senti. Tiraram-me o menino por cesariana e eu nem senti nada, 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 nada. Quando vi, já estava cá fora. Então foi muito engraçado. Acho que foi uma experiência para compensar um bocadinho a má experiência que eu tive da primeira vez, não é? Do Gabriel.
Mas a forma como se cuida dos bebés, no que à cultura mexicana diz respeito, há diferenças?
Não, nesse sentido não. É tudo igual como se fosse em Portugal.
Helena, em termos profissionais, Como é que tem sido a sua vida? Que projeto é que tem em mãos? O que é que faz nesta altura?
Eu estudei Ciências da Educação e agora estou a estudar o mestrado em Ciências da Educação. Sou coordenadora de português na Universidade Latina de América, em Morelia, Michoacán. A nossa universidade tem vários acordos com o Instituto Camões e então temos 2 protocolos assinados, um com o bachillerato, que é o nível secundário, o ensino secundário daqui do México, da UNLA, e com a Universidade Latina de América também, para o ensino do português. Eu considero-me uma grande promotora da língua portuguesa, porque tinha que trazer um bocadinho do meu coração de Portugal e compensar um bocadinho todas estas coisas, estas saudades que uma pessoa sente. Então, criar o Centro de Língua Portuguesa Camões UNLA na universidade foi um projeto que durou 5 anos, não é? Primeiro começámos com português, o ensino do português normal, começámos com as certificações dos exames CAPL da Universidade de Lisboa, da Universidade de Letras de Lisboa, e depois surgiu a oportunidade de assinar o primeiro protocolo com o Camões, e é isso que eu faço, não é? Na altura, agora tenho 7 professores a ensinar português na universidade, somos à volta de 500 alunos portugueses. E estou contente porque são portas de oportunidade que aparecem e que uma pessoa não está à espera, não é? Mais no México, não é?
Helena, quem são os alunos que querem aprender a falar português?
São alunos mexicanos mesmo, alunos que querem ir de intercâmbio, querem ir a Portugal, conhecer Portugal, porque para além de eu ensinar a língua e ter o centro, eu também gosto como dizemos aqui no México, é namorar o aluno sobre Portugal, então eles ficam super apaixonados e acabam por ir a Portugal para conhecer, nem que seja de férias. É algo, quando ensinamos com o coração e ensinamos a nossa cultura, não é só o idioma, ensinamos também a nossa cultura, os resultados são incríveis. Incríveis mesmo.
Bom, e nesta ligação a Portugal, nesta ligação às raízes, para além da língua e do ensino da língua portuguesa, sei que tem um outro projeto em mãos, que é a Associação de Portugueses no México.
É verdade, a Associação de Portugueses no México foi pensada em 2016, desde 2016 que já andávamos a trabalhar neste sentido. Somos uma equipa de 5 portugueses, um empresário de Guadalajara, Vítor Cabral, outra professora, Verónica Ribeiro, que vive na Cidade do México, temos um arquiteto e temos um engenheiro também que fazem parte da equipa, desta equipa que está à frente da Associação Portuguesa, da primeira Associação Portuguesa no México. Somos os primeiros que, com isto da pandemia, ao início de 2020, no início do ano, começámos a pensar a juntar-nos por Zoom e por reuniões por internet e começámos a trabalhar nesta associação, porque era um projeto já antigo e que estávamos a adiar, porque cada um tem o seu trabalho, tem os seus negócios e nunca há tempo para nada. Com isto do confinamento, estar em casa fechados, porque ainda estamos todos em casa fechados praticamente, começámos a ter reuniões todos os sábados e a trabalhar neste grande projeto, que é a Associação de Portugueses em México.
São muitos os portugueses no México?
Atualmente, por indicações da embaixada, são entre 3.000 e 3.500 portugueses, os que estão registados, porque há muito português que não está registado. Por exemplo, em Querétaro, temos conhecimento de vários que simplesmente nunca se registaram na embaixada, apesar de questão legais.
Helena, e qual é o propósito, ou qual é o objetivo, desta associação?
É aproximar-nos mais dos portugueses. O México é enorme, não é? Então estamos todos separados, distâncias muito grandes uns dos outros. E é juntar um pouco mais a comunidade, não só que não sejam só as reuniões que tínhamos em Querétaro, onde em casa de um amigo fazíamos festas com 100, 200 portugueses que se juntavam, mas sim criar esta rede para poder apoiar os portugueses em situação complicada. Há portugueses que, por incrível que pareça, que têm uma situação muito complicada aqui no México e não querem voltar para Portugal, e não que, ou querem, mas não sabem como é que fazer. Então, dar apoio a esses portugueses, não é? Também pensar um bocadinho nos portugueses que já estão aqui há muitos anos, como eu, não é? 10 anos, apesar de que eu sou professora de português, mas o portunhol é contagiante. Não sei se a Alice sabe o que é o portunhol. O portunhol é quando já vamos muitos anos fora num país de língua espanhola, acabamos por falar portunhol e não português. E é uma dificuldade que todos nós temos. Então, também apoiar estes portugueses que já estão há muitos anos fora, para melhorar o seu português, conversar e tudo isso. Também aulas para os filhos dos portugueses, porque há muitos, muitos meninos aqui portugueses já. Então, também a ideia é essa. Ter um bocadinho de cada coisa, apoiar na área social, apoiar na área cultural, quer dizer, transmitir a cultura aos nossos portugueses que estão aqui e não só, e apoiar também, de alguma forma, na parte jurídica, algum português que tenha alguma complicação aqui no México, podemos ajudar, ajudamos. É algo novo que vai crescendo pouco a pouco.
A Helena dizia há pouco que ainda estão todos fechados em casa. Como é que está o vosso dia a dia? Ainda com muitos constrangimentos, com muitas restrições por causa da pandemia?
Muitas, muitas. Por exemplo, eu já levo um ano fechada em casa. Não vou à universidade. A universidade já leva um ano e meio que está fechada. Trabalhamos desde casa. Para mim, às vezes, é um pouco complicado, porque são 7 professores e estar a entrar numa aula via remota não é a mesma coisa que chegar à sala de aula e ver os alunos e conversar um bocadinho com eles. Tem alguns obstáculos, mas tem outras coisas que são aprendizagens que nós vamos tendo também com este confinamento, não é? Saímos muito pouquinho mesmo, porque os contágios há muitos, não é? Estão muito altos ainda, apesar, por exemplo, eu já tenho a vacina, porque sou professora e suposta era para voltar agora no dia 7 de junho às instalações da universidade, mas já disseram que não, porque estamos num semáforo amarelo e é impossível mesmo voltar ao presencial.
É esperar por dias melhores.
É verdade.
Não podendo viajar até aí para conhecer a cidade onde vive, Morelia, apresente-nos esta cidade. Se aí fôssemos, que locais é que tínhamos que conhecer?
Olha, o Mercado dos Doces, o centro, a Catedral de Morelia, as borboletas monarcas são lindíssimas, temos que andar muito, mas vale a pena, os açufres. E porque México não é Cancún somente, temos Acapulco, Ixtapa, que são praias lindíssimas também, ainda por conhecer, porque os portugueses quando ouvem México pensam logo em Cancún e Riviera Maya. Não, há outras praias lindíssimas, Ixtapa vale a pena conhecer. E depois o centro, tem muitas coisas bonitas, a gastronomia.
O que é que nos aconselha a comer, Helena, se formos até Morelia?
Umas quesadilhas. Uns tacos de carne, uma sopa tarasca, porque não? E o porquê que eu digo a sopa tarasca? A sopa tarasca é a nossa sopa de feijão, mas sem verduras, sem os vegetais verdes que nós colocamos. É sopa de feijão completa e põe um bocadinho de picante, um bocadinho. É a tradicional sopa daqui de Michoacán. É engraçado que é muito similar à nossa.
Ficam aqui algumas sugestões. Helena, esta é uma experiência para a vida toda, ou vê-se um dia a regressar a Portugal?
Eu não gosto de fazer planos, eu não me
Uhum.
vejo voltar para Portugal daqui a um ano ou daqui a 2 anos. Eu adoro o México, adoro aquilo que faço e as oportunidades que o México me deu para crescer tanto na área profissional como familiar. Tenho muitas dúvidas se um dia voltarei para Portugal ou não. Gosto muito de ir a Portugal, adoro Portugal, adoro a minha terra, adoro ir à Leiria, comer uma boa morcela de arroz, uma boa brisa do Lis, mas acho que é só isso mesmo, ir de férias e voltar para o México.
Que é a sua casa nesta
É a
altura.
minha
Helena, há
casa.
pouco disse-nos que uma das aprendizagens que trouxe do Japão foi andar descalça dentro de casa, mas quando pensa na sua vida de portuguesa no mundo, no seu todo, em todas as experiências que teve, qual é que é a maior aprendizagem disto tudo?
É que o mundo é enorme, nós podemos viver onde nós queremos. Se nós quisermos, nós podemos viver em qualquer, onde nos sentimos à vontade, onde gostamos, onde nos sentimos identificados. O mundo é enorme, há tanto por conhecer. Eu é que digo que agora já com 43 anos e viajar, ainda já estou com o pé atrás. Mas é o que eu digo aos meus alunos e tudo, conheçam o mundo é enorme. Vocês têm tanto para conhecer. O mundo não é só o Michoacán, existe, não é só os Estados Unidos, existe muitos países e muitos lugares maravilhosos. Acho que é uma experiência que nós levamos as pessoas que vivemos desde muito nova no estrangeiro. Acontece isto, por exemplo, agora a minha mãe vive na Angola, está no outro lado do oceano e também faz assim, quer dizer, está um tempo em Angola e volta para Portugal. Acho que uma das experiências é mesmo essa. É saber que o mundo é enorme.
Uma palavra a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Quando pensa em tudo que viveu, qual é a primeira palavra que vem à cabeça?
É ridículo, mas é café. Porque em nenhum dos países, nem Japão, nem Estados Unidos, nem México, há o café que nós temos. Então, a primeira coisa, quando me fez a pergunta, que me veio à cabeça foi café. Porque não há um café marca portuguesa em nenhum lado.
Muito obrigada, Helena Caseiro. Está na cidade de Morelia, no México. É uma portuguesa no mundo desde 1992.